Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Quero agradecer o grupo de música que nos conduziu nessa primeira parte em adoração, em louvor, em um momento tão especial, edificante, com... Vocês perceberam que foi um popurri aí de vários cânticos, hinos, e já nos encheu aí de alegria, de... Enfim, nos deu aí uma conexão bem especial com o nosso Deus. E vamos continuar nesse mesmo espírito. E nós chegamos hoje no 10º mandamento da lei moral de Deus. Obrigado. Dois copos, porque vai ser um pouquinho mais de uma hora e meia. Então assim eu consigo me hidratar. Tem tanta coisa nesse tema. A cobiça. Êxodo 20 nos diz o seguinte, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vou pedir para o Roger voltar um pouquinho. Quem assistiu O Senhor dos Anéis conhece esse personagem que passou a vida toda atrás do quê? Do anel, do seu precioso, né? E, então a cobiça tem tudo a ver com isso, com esse personagem. Ele é um mau exemplo, né, do que a gente não deve fazer, e no final a gente vai ver o que aconteceu com ele, mas fica aí essa figura para você gravar e lembrar, olha, Deus proíbe a cobiça, não cobiçarás. Mas não é só em Êxodo 20, 17, que nós temos esse mandamento, essa ordem. Vamos para Deuteronômio 5, 21, que diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O que mudou de Êxodo 20, 17? Acrescentou alguma coisa. O que também não devemos cobiçar? O campo, numa sociedade agrícola, né? Então faz todo sentido também incluir o não cobiçar o campo do vizinho. Deuteronômio 7,25, também sobre esse mesmo tema, nos é dito ali: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. O povo foi também advertido para não desejar aquilo que estava sobre essas imagens de escultura, não se associar com aquilo que não pertencia ao culto a Deus. Romanos 7,7, agora o Novo Testamento também nos diz e nos ensina a mesma coisa. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Então, gente, até aqui não tem dúvidas de que a gente não pode cobiçar. Está claro isso? Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente poderia se estender, mas é isso, cobiçar é pecado. E o que é, então, cobiçar? A definição mais simples é desejar intensamente algo que Deus não lhe deu. Desejar o que pertence a outro ou a outra. Tudo bem? Está claro aí? Cobiçar é isso, tá? Esse desejo intenso de alguma coisa que Deus não te deu. E a cobiça, então, ela revela um descontentamento com o que somos, com o que temos. É um pecado que nasce no coração e que não necessariamente, no primeiro momento, lida com questões de circunstâncias exteriores. É uma coisa aqui dentro, que você e Deus sabem. Talvez essa pequena história ilustre um pouquinho. Certa vez, um lavrador que tinha uma terra pequena, mas era satisfeito com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele plantava. Ele não era rico, mas ele tinha o que precisava, tinha o que era necessário, ele tinha uma mesa com alimentação, tinha saúde, tinha paz da alma, tinha gratidão a Deus. Mas um dia ele ouviu um decreto do rei que dizia o seguinte: olha, aqueles que saírem de manhã ao nascer do sol e caminharem pelas terras ali que o rei tinha e voltarem até o pôr do sol, aquilo que eles conseguiram andar e cercar no seu andar, a terra pertenceria a eles. Então, ele, contente com a situação, mas entrou lá uma questãozinha: puxa, mas podia ter um pouquinho mais de terra, né? Podia ter plantado um pouquinho mais. E foi seduzido por aquela mensagem, e ele começou então cedinho, começou a andar, e aí ele pensava: agora já é hora de voltar, né? Mas mais um pouquinho, acho que eu consigo um pouco mais. E aí ele foi se empolgando, imaginando tudo aquilo que pertenceria a ele, e aí foi tarde demais. Quando ele viu que já o sol já estava descendo, ele começou a correr, mas não conseguiu chegar no ponto de partida a tempo antes do sol se pôr. E, infelizmente, aquela vontade toda não aconteceu, e ele não ganhou aquela terra. E essa história, então, ilustra muito bem a cobiça, esse desejo de alguma coisa a mais que Deus não nos deu, mas que no final traz o quê? Traz um vazio, traz uma não satisfação, uma perda e no final até a morte. Falamos agora há pouco do John MacArthur e ele escreve: a cobiça é o pecado oculto do coração que pode levar a qualquer outro pecado. A cobiça é o pecado secreto, que demora talvez para se exteriorizar, mas ele nasce ali no nosso coração. E o Novo Testamento deixa isso bem claro em Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui é uma figura de uma gravidez, né? Que nasce ali aquela vontade, aquela cobiça no interior, já é uma concepção, mas ainda não se vê, que nem uma gravidez, né? No começo, só Deus sabe, mas já tem ali aquele nascimento, assim, fazendo paralelo com a cobiça, e depois de um tempo, então, a gente pode dizer que o nascimento da criança seria essa exteriorização dessa cobiça, dessa vontade incontrolável que nasceu no nosso interior. E no final gera a morte espiritual. Então a sequenciazinha é cobiça, pecado e, por fim, a morte. Calvino escreveu que o coração humano é uma fábrica de ídolos e a cobiça é o motor que os produz. Vou repetir a frase: o coração humano é uma fábrica de ídolos e a cobiça é o motor que os produz. John Piper também escreveu: o pecado não é apenas fazer coisas erradas, é desejar coisas erradas com um coração que não confia na suficiência de Deus. Então, o pecado ele pode nascer e ele nasce escondido, né? Lá no oculto do nosso coração. Diz respeito às nossas intenções, às nossas motivações. E Deus se importa com esse foro íntimo. Deus se importa com aquilo que nasce no seu coração, que só você sabe. E a cobiça é uma dessas coisas que Deus diz é condenável. Não quero que vocês tenham cobiça no coração de vocês. Calvino, mais uma vez, escreve: este mandamento atinge a raiz de todos os outros, nossos desejos secretos e intenções. Por isso, guarde o seu coração, contenha a sua vontade, policie o seu interior. É o ponto que Jesus condenava nos fariseus. Só se preocupavam com o exterior. Eles não se preocupavam com o interior que Jesus via. E Jesus, portanto, os chamou de hipócritas, sepulcros caiados, por fora bonitinho, mas por dentro podridão. As aparências religiosas, então por fora eram homens e mulheres religiosas, mas por dentro um coração corrompido. Eram dizimistas, mas desprezavam a misericórdia, a justiça, a fé. Ao invés de buscarem a glória de Deus, buscavam a glória dos homens. Você percebe a cobiça nisso tudo? Cobiça por nome, eles queriam ser vistos. Cobiça por holofote, para serem notados e percebidos e ganharem um tapinha nas costas. Cobiça por aprovação, cobiça por aparência. Julgavam os outros com dureza, mas não queriam que eles fossem julgados da mesma forma. Exigiam a limpeza, lembra dos pratos, das mãos, né? Tudo que é exterior, mas Jesus viu o coração e falava, puxa, precisa limpar o coração primeiro, cheio de maldade e de falsidade. Cobiça tem a ver com o pecado original. Lembra de Adão e Eva lá no jardim? Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para si comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela cobiçou aquilo que era agradável aos seus olhos, mas que Deus tinha dito, vocês podem comer de todas, mas dessa não, porque o dia que vocês comerem vai dar ruim. E a cobiça faz isso, ela distorce a realidade, ela despreza a palavra de Deus, e a mensagem da serpente e de Satanás é exatamente isso, para fazer a gente pensar que Deus escondeu alguma coisa da gente, que Deus não deu tudo, e que tem coisa que Deus está segurando, mas que se você for, aí sim você vai ser completo. E a mensagem qual é? Deus tem algo bom, mas Ele está escondendo de você. Se você comer, você vai ser como Ele, você vai ser como Deus. E aí, transpondo para nós, você tem uma casa, você tem um trabalho, mas o seu vizinho tem uma casa melhor que a sua. O seu vizinho tem um trabalho melhor que o seu, que remunera melhor. O seu vizinho tem um corpo que você desejaria. Sua vizinha tem um corpo que você estimaria. E aí você pensa assim, Deus está escondendo de mim tudo isso. E, portanto, esse pecado, ele desconfia da bondade de Deus. Ele desconfia do amor de Deus. A gente acabou de cantar, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você vive isso tranquilamente, de que Ele é 100% bom o tempo todo? Pelo lado negativo, cobiçar é, portanto, desprezar o que Deus já lhe deu. Não é só desejar o que você não tem, mas quando você busca alguma coisa que você não tem, você não está valorizando aquilo que Deus já te deu, entendendo que é suficiente. Portanto, a cobiça é uma desconfiança da bondade de Deus. É desconfiar que Deus lidera bem a sua vida, a sua história. É como dizer, Deus não está sendo bom para comigo em me dar o que Ele me deu e não me dar aquilo que eu acho que eu deveria ter. Um cachorro encontrou um osso, feliz com o seu osso, saiu todo feliz abanando o rabo. Não temos nem rabo ali do cachorro, né? Caminhando por uma ponte, ele olhou lá para baixo e viu um outro cachorro com outro osso. Sem perceber que era o seu reflexo, ele pensou, eu tenho um, mas se tiver dois é melhor, né? Aí o que ele fez? Ele soltou o seu osso, achando que ele pegaria o outro osso sem perder esse primeiro. Mas aconteceu que, soltando, a correnteza levou. E aquele que era o osso do outro, ele não conseguiu pegar. A cobiça revela exatamente isso. Você está vivendo assim? Querendo um pouco mais do que só o seu? Sabe o que acontece? A gente perde o que tem e não consegue o que desejaria. E a coisa fica pior. A cobiça, ela revela muitas coisas no nosso coração. Quero só citar três. A ingratidão. Hebreus 13:5 nos diz, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Simples, né? Contentai-vos com as coisas que tens. Quando a gente cobiça, a gente não está contente com o que tem. É uma ingratidão no nosso coração, desconfiando de Deus e da sua bondade. Aqui, então, nós já temos o antídoto da cobiça, é o contentamento. A cobiça nasce onde o contentamento morre. A cobiça nasce onde o contentamento se foi. Mas quando nós confiamos em Deus, reconhecendo que Ele é bom, que Ele é Senhor e sabe o que está fazendo, a gente encontra descanso no nosso coração e a gente se contenta. E Jesus diz assim: eu não vou jamais te abandonar, eu sou teu Pai amoroso, fique em paz. Mas tem uma segunda coisa que a cobiça traz, é a incredulidade. Duvidamos de que Deus nos dá sempre o melhor. E a terceira, a inveja, queremos o que é do outro, aquilo que Deus não nos deu. Olha o que diz Lucas 12, 15, então lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui a avareza como esse desejo excessivo de acumular bens e riquezas. Qual que é uma das características do avaro ou do ávaro? Ele não é generoso. Ele não dá com abundância e com alegria. Filipenses 4, 11, 12, 13, digo isto. Esse a gente tem que ler todo mundo junto. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Aprendamos isso também. Algumas histórias bíblicas que nos falam da cobiça. Vocês lembram de Acã? Acã, quando Josué, lá com o povo, deram as voltas, as sete voltas, né? Em torno de Jericó, dos muros, e era proibido ali pegar do despojo. E Acã, Josué 7:21 nos diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Uma capinha, um dinheirinho a mais pode ajudar, né? Um exemplo trágico de cobiça de uma pessoa que acabou afetando toda a comunidade, né? Todo um povo. Davi e Batseba, uma cobiça por prazer momentâneo. Davi já tinha muito, mas ele cobiçou a mulher de outro homem, de Urias. Isso levou a adultério, a assassinato. E aí a gente vê como a cobiça deu desdobramento, né, a outros pecados. Ananias e Safira, talvez uma cobiça por prestígio. Já pensou se a gente vender esse terreno e falar: olha, está aqui 100%. Né? Talvez os aplausos da comunidade cobiçaram reconhecimento, mentiram sobre essa oferta e foram julgados severamente. Não cobice bens, não cobice prazer, não cobice prestígio, não cobice posições, poder, sucesso, fama. Isso Deus dá, se Ele quiser, para você. Qual que é a ação, então, positiva desse mandamento não cobiçar? Já vimos, primeiro, contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Dois também, gratidão. Em tudo dai graças. Quando a gente alimenta o nosso coração de contentamento, de gratidão, a gente está afastando a cobiça da nossa vida. Generosidade. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Atos 20, 35, tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. O que, que Jesus disse? Palavras dele, mas registradas em Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando vivemos contentes, quando vivemos gratos por aquilo que temos e que nós entendemos a oferta, a generosidade, a gente está combatendo a cobiça. Mais uma coisa ainda, alegria no bem do outro. O que, que diz Romanos 12,15? Alegrai-vos com os que se alegram. É mais difícil, né, se alegrar com os que se alegram, né? Você vê o seu vizinho, né, chegando com talvez um certificado aí de um curso que você gostaria tanto de fazer, né? E você fala assim, ah, parabéns, que legal, fico feliz por você, né? Aquele sorriso amarelo, né? Falando assim, puxa, eu que gostaria de ter isso no meu currículo, né? E assim vai com tantas coisas que a gente às vezes tem dificuldade de se alegrar, mas é um antídoto, é um remédio contra a cobiça que só está pensando em nós, na gente, em ter, em ser. Alegre-se com a alegria dos outros. Tim Keller escreveu, só quando Jesus for o seu tesouro, você estará livre para celebrar as bênçãos dos outros. Preste atenção nessa frase. Somente quando o Senhor Jesus for o seu tesouro mais precioso, você vai conseguir se alegrar com qualquer notícia boa que acontecer com algum outro. Martinho Lutero, este mandamento nos ensina a não só evitar o desejo do que é do outro, mas a ajudá-lo a conservar e desfrutar do que é seu. Olha que interessante. Não é só evitar o desejo do que é do outro, mas ajudar a conservar e desfrutar do que é seu. Contentamento, gratidão, generosidade e alegria no bem do outro. Guarde essas quatro coisas como o antídoto aí do décimo mandamento, não cobiçar. Quais são algumas frases da cobiça? Já era para eu estar nessa idade que eu tenho, pelo tempo que eu estou trabalhando, já deveria ter, já deveria ser. Sabe aquela coisa do eu mereço, só que está ruim ainda, né? Uma outra frase, olha o Beltrano, a Cicrana, mais novos do que eu e já tem. Já era para ter a minha empresa, já era para eu estar em tal e tal patamar, já era para eu ser gerente, diretor de não sei aonde. Uma terceira, imagine se eu tivesse viajado como ele, se eu tivesse o marido que ele tem, se tivesse a esposa que ele tem, que ela tem, que ele tem, se eu tivesse a altura dele, a aparência dela, se eu tivesse o cabelo, então, estava feito. E a gente vai imaginando. Se, e nas entrelinhas, sabe o que a gente diz? Vamos dizendo que Deus não sabe o que ele fez, o que ele nos deu. Você não fala essa frase, mas você pensa lá no seu coração. Mais uma frase. Eu não consigo porque eu não tenho. Eu não vou para frente porque olha onde eu nasci. Se eu tivesse nascido na Suíça, estava tudo resolvido. Não estava, viu, gente? E eu não nasci lá, então estou tranquilo para falar. E você vai culpando a Deus. Ah, se eu tivesse a mãe que ele tem, o pai que ele tem, aí pronto, estava tudo certo. Mais uma. Ah, se eu tivesse a oportunidade que o outro teve, eu já estaria lá em cima. Eu não estaria vivendo o que estou vivendo hoje. Quem já não pensou isso? Sejam honestos. Não, ainda estou insatisfeito. Alguém nunca pensou, é melhor assim, alguém nunca pensou um ser. Cobiça no nosso coração. Cobiça. É secreto. E vocês revelaram agora, então, não só Deus sabe, mas nós estamos sabendo todo mundo agora, né? E é um mandamento da lei moral de Deus que a gente deve levar a sério. Por isso, realinhando o nosso coração com essa moral de Deus. Pense comigo no texto de Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas para um reino, o reino do Filho do seu amor. Qual a diferença entre um império e um reino? Qual a diferença entre um imperador e um rei? Vocês sabem qual a diferença? Sabem, claro que sabem, né? Então vamos lá, só lembrar. Imperador, ele, através da força do seu exército, dos seus recursos, enfim, da sua energia e tudo mais, ele está insatisfeito com o território geográfico. Ele vai querendo mais, mais terra, mais poder, mais fama, mais liderança, conquistar sempre mais. E vai tomando o que não é dele. E o império vai se formando desse jeito. A mesma mentalidade de Satanás, que estava insatisfeito com o que Deus deu para ele. Eu quero mais, quero ser que nem Deus, quero ser senhor aí que nem ele é. E o rei, o que ele faz o rei? Ele governa sobre aquilo que ele recebeu de herança. Ele cuida bem do que recebeu. A cobiça, a gente vê que é uma insatisfação crônica. Eu quero aquilo, quero aquele trabalho. E mesmo que você queira alguma coisa, olha como acontece a coisa. Eu desejo muito, cobiço alguma coisa, você vai, trabalha, você consegue o dinheiro, você compra, aí quando você comprou, você fala, agora estou satisfeito, estou feliz. É assim que acontece? Não. É crônico o negócio, vai sem fim, né? Não está tudo resolvido. Saia dessa ilusão de que conseguir alguma coisa a mais que você não tem, você ficará satisfeito. Isso é semente de Satanás, não é de Deus. Não é da palavra de Deus, isso não é do Evangelho, isso é do mundo, do seu coração, do meu. Então cuidado, não se encante com coisa achando que quando chegar lá, vai ficar bom. Se você trocar de marido, não vai resolver. Se você trocar de mulher, não vai resolver. Se você trocar o seu filho, não vai resolver. Trocar seu cunhado, sua cunhada, né? O seu pastor, não vai resolver. Né? Se trocar não vai resolver. Eu estou garantindo aqui, né? Trocar de carro não vai resolver o buraco do seu coração. Trocar de namorada, trocar de curso, trocar de qualquer coisa, né? De casa, de bairro. Alguma coisa pode melhorar, mas vocês estão entendendo, né? Nós temos... Muda endereço também não resolve, né? Nós temos um buraco na nossa alma que é fruto dessa orfandade. O que é orfandade? A gente não reconhece o nosso pai como um pai amoroso que sabe o que dá para os seus filhos e dá na medida certa, na hora certa, na quantidade certa. Se você vai atrás da sua cobiça, você vai ficar eternamente insatisfeito. O problema não é o teu corpo, que precisa ficar mais sarado. Não é a tua saúde, não é a falta de dinheiro. O problema é a sua desconfiança de Deus, achando que ele não é bom o suficiente. Ó, provai e vede que Deus é bom. Como é que acorda um imperador? O imperador acorda com a ideia de usar as energias, o dinheiro, o tempo, os recursos, a sabedoria para conquistar o que não tem. Como acorda um rei? Ele acorda pegando as mesmas coisas, sabedoria, tempo, dinheiro, recursos, foco, forças, para cuidar do que tem, do que Deus lhe deu. Ele não quer alcançar as nações vizinhas, ele quer cuidar bem daquilo que lhe foi dado e multiplicar aquilo que já foi entregue a ele. Ele não vive para conquistar o que não tem. Nós estamos falando de contentamento. Você está contente com a sua vida? Essa semana que passou, você... estava assim, tranquilo, satisfeito com a situação que você viveu essa semana, com as circunstâncias do momento, da sua vida, da sua casa, da sua família. Não é um conformismo, mas é um contentamento. É um reconhecimento de que Deus continua sendo meu Pai amoroso e cuidadoso. E aí você vai dizer, mas pastor, o que eu tenho é muito pouco. Aí vem também essa tentação de achar que o que nós recebemos é pouco. Só que o pouco, ele só existe por causa de comparação que a gente faz. E Deus não nos chamou para a gente comparar. O que Jesus ensinou a respeito sobre a parábola dos talentos, de Mateus 25? Para um, Deus deu 5 talentos. para outro ele deu, e para outro ele deu um. Quantidades diferentes. O mesmo pai amoroso. Na prestação de contas, o que foi cobrado deles? O que eles fizeram com o que receberam? Apenas. O que você fez com cinco? O que você fez com dois? O que você fez com um? Ele só cobrou daquilo que ele deu. O cinco multiplicou, o dois multiplicou e um enterrou. Quais são as sentenças para os dois primeiros e qual sentença para o último? Para os dois primeiros, muito bem. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Trabalhou com o que recebeu. Multiplicou apenas, tão somente com aquilo que tinha recebido. E um que enterrou, que não multiplicou, que não cuidou, talvez viveu cobiçando outras coisas, servo mau e negligente, servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. Deus te deu alguma sabedoria para fazer planilha bem feita? Faça a melhor planilha da sua vida. Deus te deu habilidades, talentos para limpar? Limpe bem. Deus te deu talento para gerenciar pessoas? Faça o melhor que você pode, como Cristo faria. E aí você continua nesse teu raciocínio, que nem eu, com um coração pecaminoso, e fala assim: mas sabe o que acontece? As coisas não dão certo para mim. Parece que não vai para frente. E você começa a se perguntar: acho que eu estou no trabalho errado. Acho que eu casei errado. Acho que não é essa mulher que Deus tinha para mim. Eu acho que eu mereço mais. Eu faço tudo certinho e não dá certo. E eu digo para você que é bem provável que você esteja muito insatisfeito com o que você tem. Aí nasce essa coisa que não fecha. Que não fecha, porque você sempre pensa que se, aí sim seria melhor. Olha para os outros e fala: ah, se tivesse essa situação em condição, seria diferente. Mas isso pode revelar quase que 100% de que você não está se agradando do que Deus te deu, da situação que Deus te deu, no lugar que Ele te colocou, com a família que Ele pensou para você, e você só está pensando em alguma coisa que você não tem. E você nem está olhando para aquilo que você já recebeu. Se você não for fiel no pouco, Deus nem vai se importar, não vai querer te dar mais, porque se você já não cuida do que Ele te deu, seja um, dois ou cinco, Ele não vai te dar mais, porque você não vai dar conta. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel sobre o muito. Não põe a mão naquilo que Deus não te deu. Não flerte o que Deus não reservou para você. Cuide do que Deus te deu e multiplique. Os imperadores, quase todos morreram. De que forma? Assassinados por aquilo que estavam conquistando ou por aquilo que tinham conquistado. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Só é rei quem é amado. Quem está satisfeito com o seu pai. Quem está reconhecendo esse pai amoroso e aquilo que ele lhe deu. Só filhos amados se tornam reis. E nós, Igreja de Cristo, somos um povo real. Reinamos com Cristo, reinaremos com Ele. Esse filho amado sabe que tem um pai amoroso, que nele confia e aceita aquilo que ele dá e aquilo que ele não dá também. Você confia no teu pai? Você confia no Pai Celeste desse jeito? Fala assim: não preciso de mais nada. Somente quando esse pai for suficiente é que a sua vida vai dar certo. Se o pai tem outras coisas para nos dar, confiemos, ele dará capacidades, dará recursos no momento que precisar. Se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Esse versículo aí todo mundo conhece. Agora, viver já é outra coisa, né? A gente até dá para os outros, né? Mas será que a gente dá para nós? Vocês lembram da mulher samaritana, não lembram? Uma mulher insatisfeita. Uma mulher insatisfeita, problemas nos seus relacionamentos, cântaro dela vazio, seco, sem água, uma vida árida. E Jesus vem e oferece o quê? Água viva. É como se dissesse, mulher, eu estou vendo o que está aí no seu coração. Uma insatisfação, um descontentamento. Eu vim para preencher esse buraco da secura. Eu resolvo essa tua insatisfação. Você nunca mais vai ter sede. E não só não vai ter sede, mas você vai ser enchida tanto que você vai jorrar água para os outros. Que você vai ter água para dessedentar outros. E aí ela passa a ter vontade dessa água. Puxa, se isso é verdade, eu quero. Você quer essa água viva? Chama o teu marido. Ela falou, não tenho marido. Eu sei, você teve 5, né? E esse não é o teu. O que é isso, se não cobiça? Se eu trocar de marido, acho que vai resolver. Segundo, não resolveu. Terceiro, também não. Quarto, também não teve jeito. Quinto, não resolveu. E se continuasse, ela teria um sexto, um sétimo. Uma insatisfação. Tentando buscar preencher esse vazio. Eu vejo que tu és profeta. E a pergunta revela, e a continuação revela mais cobiça, porque ela fala assim, onde é que eu tenho que ir para adorar? Onde as coisas vão dar certo? Dizem que é nesse monte, outros falam que é em Jerusalém. Onde é que o negócio vai? O negócio vai dar certo. E hoje fazemos as mesmas perguntas. Onde é a igreja aí certa para a gente ter uma vida boa? Né? Que pastor que eu tenho que buscar? Que tipo de música que eu tenho que ir atrás para as coisas darem certo? O que eu preciso fazer? Onde eu devo ir? Mas tudo isso revela uma insatisfação tremenda no nosso coração, na nossa alma. E Jesus lhe diz, mulher, não é sobre um lugar que eu estou falando. Estou falando de uma pessoa. Não é lugar geográfico. É uma pessoa. Sou eu. Eu sou. Esse que fala com você. E aí o coração dela se abre. E ela entende o Evangelho. Ela entende o Evangelho. E ela é enchida dessa presença de Deus. Ela larga o cântaro e vai para a cidade. Plena. Vazia do cântaro, mas cheia do Espírito, e vai falando para as pessoas, e as pessoas querem conhecer esse Jesus, e as pessoas vêm conhecer aquele que preenche e que satisfaz. É como se a mensagem dela fosse assim, agora eu fui enchida, agora eu sei o que é estar satisfeita e plena. Você se vê com Jesus plenamente satisfeita? Precisa responder. Ou ainda tem, se eu ler aquele livro, acho que aí vai fechar. Se eu fizer aquela viagem dos sonhos ali, pronto, ali eu vou estar completa, aí eu posso dar uma descansada. Se eu conhecer tal coisa, se fizer tal curso, de novo, percebe que parece que é sem fim alguma necessidade, sendo que a gente já tem aquele que nos preenche completamente. Essa mulher vai para a cidade, não só cheia, mas jorrando água para os outros. E alguém escreveu que os discípulos fizeram exatamente o contrário. Eles foram para a cidade para buscar comida. Estavam vazios. Esperando da cidade que trouxesse alguma coisa que os preenchesse no seu estômago, né? Mas figuradamente, eles foram lá e trouxeram a comida, talvez 12 marmitas, uma 13ª para Jesus, a gente não sabe. Mas interessante, né? Essas duas figuras, a mulher vai para a cidade para oferecer alguma coisa para a cidade. Os discípulos vão lá para se abastecer de alguma coisa. A minha pergunta é, você vai para os lugares para se encher de alguma coisa ou você vai para os lugares para entendendo, olha, já estou pleno e eu vou dá aquilo que eu já recebi de graça. Se você estiver cheio, você acorda de manhã, você vai para o trabalho e você vai jorrar água viva para as pessoas. Se você vai esperando da sua empresa, do seu chefe, daquele dia, alguma coisa a mais, você está cobiçando no seu coração. Está insatisfeito com aquilo que Deus te deu. Se você estiver cheia e plena, você vai para a sua escola e você não vai ficar frustrada, frustrado com nada que acontecer. Porque você não está na expectativa de mais alguma coisa. Você já tem. Nós estamos vivendo nessa cidade de São Paulo, achando que ela pode nos dar alguma coisa? Ou a gente entende que a gente está aqui para oferecer alguma coisa para essa cidade? A cobiça acaba sendo um círculo vicioso. Você coloca todas as suas energias, foco, recursos para aquilo que você não tem. E aí você não cuida do que tem. E aí você olha e fala, está ruim o que eu tenho, está vendo? Então justifica, realmente eu tenho que buscar mais alguma coisa. E você fica nesse círculo sem fim, descuidando do que você já tem, querendo alguma coisa que nunca acontece, porque a cobiça não entrega aquilo que promete, aquilo que o nosso coração acha que vai conseguir. E nos relacionamentos, você vive a mesma coisa. Você está descontente com o teu marido, com o teu namorado, com o teu amigo, com a vida, com a cidade, com o bairro, com tudo, com o teu carro, com a tua roupa. E você deixa entrar a cobiça no teu coração e você começa a ir atrás, aí você descuidou do que você tem, começa a ficar ruim, e você vai atrás e não consegue, fica tudo ruim. Aquilo que você não tem, aquilo que você tem, está tudo péssimo. Eu queria que você dissesse, eu não sinto falta de nada. Você consegue dizer essa frase? Não é uma frase técnica, não, é espiritualmente dizendo. Você consegue dizer, eu não sinto falta de nada? Sinceramente? Ou ali embaixo também, não me falta nada? É simples a frase, mas é profunda, né? Não te falta recurso, não te falta alimento, não te faltam dons, não te faltam habilidades. Também não vai te faltar doença, também não vai te faltar dores. Também, hoje de manhã chegou alguém lá no hall falando, hoje eu estou sem dor, né? Mas às vezes tem as dores fortes, né? Não vai faltar aprovação, não vai faltar traição, não vai faltar o vale da sombra da morte, não vai faltar inimigos, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode viver tudo isso porque não te falta nada. E Paulo escreve essa carta aos Filipenses da prisão, provavelmente seu corpo machucado. As coisas estão dando certo para ele? Estão! Porque a perspectiva não é horizontal, a perspectiva é celestial. Estava tudo ruim para Paulo, mas na perspectiva dele estava ótimo, estava tudo bem. Porque você não, e eu não podemos pensar conforme o critério do mundo. Nós temos que pensar na perspectiva celestial. Ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu. Que é o quê? O que mais é precioso? A presença dEle. Ninguém pode retirar de você a presença do Senhor Jesus. Por isso que não te falta nada. Isso é a suficiência de Cristo na tua vida, na minha vida. Pare então e ficar pensando que se trocar alguma coisa vai melhorar. Não vai, não vai. Jesus, ele recebeu os seus discípulos mandados pelo Pai. Lembra? Deus deu para ele, confiou discípulos. Confiou um Judas. Ah não, Judas não. Confiou um Pedrão. Você queria trabalhar com Pedro? Botou lá um cobrador de impostos, o Mateus, e botou um zelote que queriam assassinar os cobradores de impostos, e mandou de dois em dois, vão lá fazer evangelismo. Jesus trabalhou com aquilo que Deus lhe deu, e fez bem feito com aquilo que Deus deu. Então, aquilo que Deus está te dando, trabalhe com aquilo, seja muito, seja pouco, mas trabalhe e multiplique isso. Seja fiel com o que o Pai lhe deu. Vamos concluir. Vamos para o final. A cobiça não é só um desejo forte do que não temos. É a raiz de muitos outros pecados. 2. Guarde o pensamento. Vigie sobre as suas inclinações. Ore por um coração satisfeito em Deus. Livre da cobiça, você evitará muitos outros pecados. 3. Alegre-se e glorifique a Deus com o que Ele lhe deu. Glorifique-o também com aquilo que Ele não lhe deu. Já pensou nisso? Você tem que glorificar a Deus com aquilo que você não tem. 4. Cuide do que você recebeu e faça multiplicar. 1 Timóteo 6, 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com quê? As ações de amor, mas com um coração contente, não para conseguir alguma coisa. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E a gente não pode terminar sem olhar para o exemplo de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele não cobiçou o céu para sempre, ele abriu mão do céu. Também ele não cobiçou a terra, onde ele experimentou talvez algumas coisas e que quisesse ficar aqui, desprovido de cobiça. É o plano de Deus, eu estou vivendo o plano eterno de Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos, o coração cobiçoso nunca está satisfeito, mesmo se conquistar o mundo inteiro. Mas o coração contente em Deus, confiante de que Ele é suficiente, vive em descanso. Talvez tenha coisas que só você sabe que você desejaria, mas não está acontecendo. Deus continua sendo Pai bondoso e amoroso. Você pode lutar por coisas que você não tem, mas não pode cobiçar. Como se, tendo aquilo, você seria alguém diferente, alguém com mais alguma coisa, alguém mais pleno e realizado. E terminamos de novo com a figura do Smígol, do Senhor dos Anéis. Um hobbit comum, mas sua cobiça pelo anel, esse objeto de poder, corrompeu a vida dele. Viveu em trevas, viveu em solidão, consumido por esse desejo, a vida inteira por esse precioso. E sua cobiça levou ele à morte, à destruição completa. Troque a cobiça pelo contentamento, troque a busca do anel pela busca do céu. Amém? Senhor Deus, nós confessamos a nossa facilidade em querer, em buscar alguma coisa que é do outro, que o Senhor não nos deu. E pedimos perdão por isso. Senhor Deus, enche cada vez mais o nosso coração de contentamento, porque nós já temos o bem mais precioso. O salmista Davi dizia que ele tinha o bem maior, que era o Senhor Deus. E nós também, Deus, o Senhor se revelou a nós, e nós já temos a Tua pessoa, que é perfeita, que é completa, que é suficiente. E ajuda, Deus, cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta semana a vivermos com esse contentamento, essa plenitude de alegria na Tua presença. Ajuda-nos, Deus, e que esta igreja viva uma satisfação fruto dessa presença do Senhor nos nossos corações, no nosso interior, que já preencheu esse buraco que nos faz buscar alguma coisa. Nós já temos em Cristo Jesus. Em Teu nome. Amém.